Olá, bom dia a todos.
Bom dia,
Obrigada
Cristina.
pelo espaço aqui para falar. Essa apresentação a gente quer comentar um geral de todos os serviços do CERT, que foi o que o professor Glaser comentou com a gente, né? O próximo, por favor, e o próximo também, os dois slides, se vocês puderem passar. Isso, esse aí. E a gente sempre gosta de relembrar, né, que a missão do CERT-BR ela foi definida por um relatório encomendado pelo Comitê Gestor da Internet em 1995, em que o Pleno pediu uma análise sobre o que seria uma coordenadoria de segurança para a internet no Brasil, já pelos incidentes que aconteciam naquela época. Quem escreveu a versão final do relatório foi o Gomide, né, que faleceu há pouco tempo, o Pedro Vasques e o Campana, que na época trabalhava na RNB. Então foram as organizações que lidaram com isso, né? E a missão a gente sempre tem mantido nesses 21 anos aí, tentando manter essa missão, que é de ser neutro na área de tratamento de incidentes no Brasil, quer dizer, a gente ser realmente uma parte que pode ajudar dois envolvidos ou mais envolvidos no incidente, orientar tecnicamente, que eu acho que é muito importante, né, principalmente pela falta de mão de obra em segurança, a gente orientar e orientar na prevenção, fomentar treinamento e atualização e cooperação e fomentar a criação de novos grupos no país, né? Então, a gente sempre foi balizado por essa missão que vem desse relatório que foi terminado em 1996. O próximo, por favor. Isso aqui é uma visão, esse slide bem geral dos nossos serviços, mas a gente vai entrar um pouco mais em detalhes em cada um, né? Então, para o público em geral, o que a gente apresenta são serviços de tratamento de incidentes, que tem a articulação, né, que a gente chama facilitação, apoio, recuperação e manutenção de estatísticas. Tem toda a parte de treinamento e conscientização, que foi a maneira como a gente viu para poder cumprir essa missão de criar novos times e de fortalecer a prevenção e segurança. E para a gente conseguir dar essas recomendações, já em 2001, a gente sentiu necessidade de ter alguma tecnologia que a gente pudesse ter noção dos ataques na internet. São nossos projetos de análise de tendências, que usam honeypots, né? Então, essa é a visão geral aí que a gente tem. O Klaus vai falar um pouco agora em mais detalhes da parte de tratamento de incidentes, análise de tendências, e depois eu vou retomar falando um pouco mais de cooperação nacional e internacional e da parte nossa de treinamento e um pouco do que a gente está fazendo aí de apoio às organizações.
Pessoal, bom dia a todos. Então, retomando isso que a Cristina está falando, eu queria dar um pouquinho mais de detalhes sobre o nosso. O próximo slide, por favor. Eu achei que já estava lá. Só para a gente falar um pouquinho, então, do tratamento de incidentes, as nossas fontes de dados e detalhar isso um pouco mais. Então, hoje o CERT lida então com notificações voluntárias de incidentes. Então, isso são basicamente administradores de redes, usuários finais que reportam incidentes para nós. A gente lida basicamente por e-mail, esse é nosso tratamento, via nosso e-mail cert@cert.br. De janeiro até outubro, então a gente tratou aí 2 milhões de e-mails. Nem todos esses e-mails são necessariamente incidentes, tá? Mas, bom, alguns a gente consegue lidar de maneira semi-automatizada, outros a gente precisa de um analista, por exemplo, para pegar mais detalhes, para prover. Muitas vezes são redes ou usuários querendo entender detalhes técnicos de um ataque, como ocorre, como a pessoa faz para corrigir o problema ou para se defender. Então, requer um analista, né, respondendo esses e-mails. Outra fonte importante de dados que a gente lista ali no segundo item, como data feeds, né, que são fontes de dados, a gente recebe de muitas organizações parceiras, como TeamCAMRY, Shadow Server e outras, relatórios, por exemplo, de IPs ou redes brasileiras com problemas, que foram vistas em sensores diversos. Por exemplo, com problemas de amplificação de tráfego, depois a gente vai mostrar mais com mais detalhe. E a nossa missão, então, é contactar essas redes, dando dicas de como resolver esse problema. Dizer para ele, para um administrador de sistema autônomo, por exemplo, que ele tem vários IPs sob responsabilidade dele, que estão com algum problema de configuração, que estão permitindo ser explorado por terceiros e originar ataques. Então a gente detalha bem qual é o problema e como é que ele faz para corrigir isso, né? Isso é uma parte integral do nosso trabalho. Então, notificar redes brasileiras, por redes brasileiras, a gente está falando praticamente 6 mil sistemas autônomos, né? Então isso a gente faz com uma bastante regularidade. Outra fonte aí de entrada, vamos dizer, para nós, são notificações de spam. Lembrando que para nós, do ponto de vista do CERT, o interesse em spam é onde, vamos dizer, tem abuso da infraestrutura, né? Então, não necessariamente o spam em si, mas, por exemplo, o spam foi enviado através do abuso de um webmail, por exemplo, de um Zimbra mal configurado. Bom, isso é um problema, ou problemas de rede, né? Mas o spam é algo que a gente lida de maneira 100% automatizada. A gente não tem braço para, né, um analista receber um por um essas notificações e tratar. Então, hoje a gente tem basicamente olhado do ponto de vista estatístico, vamos ver que AS são mais problemáticos, que tipos de problemas são mais significativos. Está bem pequeno ali, mas à direita no spam a gente tem os números, tem algumas entidades internacionais como SpamCop, por exemplo, que mandam para nós dizendo, olha, tem um spam assim assado da categoria X que saiu de uma rede brasileira tal, né? Então a gente gera estatísticas, vê que redes são mais estão com mais problema aí, mas de maneira automatizada, né? Próximo slide, por favor. Então, para lidar com isso, a gente hoje conta com uma equipe, então no total são 10 analistas. A gente se reporta direto ao DEME, então a gente está na diretoria aqui do DEME. Naquela imagem que a Cristine mostrou, então, as nossas três áreas, então a gente tem tratamento de incidentes, treinamento, conscientização e projetos, né, e desenvolvimento. Na parte de tratamento de incidentes, recentemente, uma pessoa saiu da equipe, foi fazer um pós-doc na Holanda, está na Holanda hoje. E então essa foi uma equipe que diminuiu, quer dizer, uma equipe tem muito trabalho e a gente está com uma pessoa a menos. Precisou rearranjar também o Marcos, que era dessa equipe, acabou indo lá para a direita, lá para o projeto de desenvolvimento. Ele está cuidando da nossa infra, a nossa parte de sensores, isso que a Cristine comentou, de honeypots. Então, estão na rede de terceiros, a gente tem quase 50 sensores, mas isso, quer dizer, é um trabalho nosso de manter isso atualizado e operando corretamente. Então, o Marcos está nos ajudando com isso. Então, a gente está com um certo desfalque nessa parte da parte de tratamento de incidentes. Se a gente avançar ao próximo slide, só reforçando então. Nesses 21 anos, quer dizer, o foco do CERT nunca foi fazer todo o trabalho sozinho, né? Quer dizer, isso obviamente é impossível, e sim fomentar o tratamento de outros grupos, outros times, aumentar a consciência de segurança das redes brasileiras, né? Que cada rede faça a sua parte e não depender, obviamente, de uma estrutura centralizada que jamais vai fazer o trabalho para os outros, né? Então, esse tem sido um foco grande do nosso trabalho. Isso inclui, por exemplo, treinamentos na comunidade nacional, o auxílio a times que estão em formação ou que têm dúvidas ou que têm problemas. O nosso fórum de CECIRTs, por exemplo, todo ano a gente está construindo uma comunidade de times aí, gerando uma massa crítica. A gente tem feito ações específicas em certos setores. Por exemplo, ano passado, na verdade, a gente deu um treinamento para o pessoal lá de Itaipu, né? Então, quer dizer, é uma área extremamente importante. Era o pessoal de tratamento de incidentes, eles estão começando a organizar um pouco as atividades deles. Então, isso é algo que a gente tem feito também. Na nossa comunidade nacional, ter uma visão um pouco do que são incidentes peculiares, né, na nossa região. Então, não necessariamente, isso a gente vê muitas vezes que o pessoal depende muito de relatórios de grupos externos e não necessariamente as ameaças que o pessoal está vendo lá fora são exatamente as mesmas que a gente está vendo aqui, né? Então isso é outra coisa que a gente está tentando, daí eu acho que a importância do nosso projeto aí de análise de tendências. E junto à comunidade internacional, também desde o começo, fomentando aí a relações de confiança. Cristina vai comentar um pouquinho mais. Ontem teve aqui, a gente teve o dia inteiro com o pessoal do JP Cert, né? Quer dizer, são estabelecimento de relações de confiança com times lá fora, que muitas vezes ajudam a resolver um incidente, né? Você conhece a rede, conhece o Cert daquele país, manda um e-mail para a pessoa certa, é a diferença de resolver ou não um incidente, né? Participar de fóruns internacionais e motivar também e influenciar padrões e certificações. Cristina vai comentar um pouco mais sobre isso também, quer dizer, levar um pouco da nossa experiência também para esses fóruns internacionais, tentar influenciar um pouco isso também a nosso favor. Se a gente passar ao próximo slide. Então, só detalhando um pouquinho, pessoal, o que é essa sub-área de análise de tendências. Como comentei, a gente tem um termômetro das atividades maliciosas aqui no país. A gente pode entender isso como estações meteorológicas, tá, que a gente coloca por aí, com o auxílio, com a ajuda de organizações parceiras. Depois a gente vai falar um pouco mais, mas basicamente a gente tem nesse guarda-chuva, vamos dizer, de análise de tendências, dois projetos, tá? Os honeypots distribuídos e os spampots, né? Então, se a gente passar, próximo slide, por favor. O que são, então, os honeypots distribuídos? Esse é um projeto que já tem 15 anos de duração, tá? A gente começou em setembro de 2003, começou assim um sensorzinho em uma rede acadêmica e foi expandindo, tá? Hoje a gente tem aí quase 60 sensores, e lembrar que é cooperação de diferentes organizações, quer dizer, não é o NIC que vai lá e empurra um sensor, né, numa rede de terceiros, é o participante que manifesta interesse em ter um sensor. Será que a gente podia hospedar aqui um honeypot de vocês, né? Isso, primeiro, acho que aproxima também com diferentes áreas, é uma maneira também de aculturar certos aspectos aí de algumas tecnologias que a gente acha importante. E hoje a gente tem, então, o parceiro basicamente tem todo o trabalho, é a rede dele, é uma máquina dele, é trabalho dele para manter esse negócio no ar, né, a maior parte do tempo. Então não quer dizer despesa zero do ponto de vista de hardware aqui para nós. E hoje a gente tem, então, em redes de governo, a gente tem em operadoras, a gente tem diversos POPs da RNP, tem em universidades. Então acho que está bem distribuído do ponto de vista de participantes aí desse projeto. E qual que é a ideia, né? Primeiro é ter uma noção de quais são os ataques mais comuns que a gente tá vendo aí no espaço no Brasil. E outra coisa muito importante, não é só gerar gráficos, né? Não é só gerar estatísticas, mas é notificar redes brasileiras que estão originando esses ataques, tá? Que em geral são redes que são vítimas, né? O administrador da rede nem sabe que ele tem máquinas comprometidas que estão lá 24/7 conduzindo atividades maliciosas, e aí um belo dia ele é notificado por nós, falando: prezado administrador do sistema autônomo, tem aí uma máquina sua que parece estar comprometida, né? E muitas vezes é então uma maneira aí para ele, quer dizer, nem sabia do problema, e aí conseguir resolver, tá? A gente também pega esses dados, claro, nosso foco é dados originados de redes brasileiras, mas se isso está vindo de uma rede de fora do Brasil, de novo, com aquela ideia de parcerias internacionais, a gente doa esses dados para outros certs. Então está vindo um IP japonês fazendo uma atividade maliciosa em cima do sensor, a gente doa esses dados anonimizados, claro, a gente não revela exatamente que sensor foi esse, que IP foi esse que viu essa atividade, mas mostra lá para o pessoal do Japão, falando: olha, dá uma olhada nessa rede aí, porque ela está originando um tráfego estranho, né? E doa também para entidades como Team Camry e Shadow Server, que a gente não está só no lado, vamos dizer, consumindo dados deles, mas também contribuindo com esse projeto, tá? Então, se a gente puder avançar mais um slide. E o projeto Spam Pots, esse é um projeto que está numa fase internacional, então basicamente a gente tem sensores fora do Brasil. A ideia aqui é só coletar spam e no nosso foco aqui é entender como é que diferentes redes foram abusadas para o envio desse spam. Que protocolo está sendo usado, SMTP, está usando algum subterfúgio do ponto de vista de proxy, SOX, proxy HTTP, etc. Que a gente entender como é que esse negócio está sendo distribuído, né? Então a gente tem, de novo, parcerias com vários certs aí mundo afora. De novo, o custo é deles, eles vão lá, manifestam interesse em entrar no projeto, colocam um sensor e começam a coletar spam. A gente agrega esses dados aqui, tem uma parceria com o pessoal do DCC, o FMG. Então eles fazem, então são 2 milhões de spams por dia que a gente coleta com esse projeto, e o pessoal do DCC e o FMG faz aí um esquema de data mining em cima desses spams para entender outras características em termos de conteúdo, etc. E esse é um projeto que a gente tem doado dados de maneira assim pesada para o pessoal, principalmente da Ásia, que é quem origina a maior parte desses spams. Então o pessoal do Japão tem muito interesse, então de maneira periódica a gente manda esses spams para eles, que foram capturados nos sensores. O pessoal de Taiwan também são grandes originadores de spam, então eles querem entender quem são esses spammers nas... Pode falar. Para o mundo. Eles, em geral, tentam abusar esses... Do ponto de vista de spammer, ele parece ser um proxy, né? Que vamos dizer, tá no meio do caminho. E então, esse proxy, se tivesse funcionando como o spammer gostaria, entregaria o spam para a vítima, né? E o nosso... Ele quer anonimidade, por isso que ele faz isso, por isso que ele não entrega diretamente. O nosso sensor é feito de uma maneira que dá a impressão para o spammer que esse spam está sendo entregue, quando na verdade está sendo só coletado. Então ele conecta no spam pot, diz: gostaria de mandar e-mail para a rede X para o usuário Y, e a gente fala: ok, claro, por favor, né, pode mandar, né, e coleta todo esse material. Então, do ponto de vista do... uma ratoeira. E do ponto de vista do pessoal de Taiwan, eles conseguem ver exatamente que IP foi esse que estaria se escondendo atrás de um proxy para entregar, e para quem seria entregue esse spam e com que conteúdo. Então, basicamente, eles têm toda essa informação. Então, a gente sabe que o pessoal de Taiwan, por exemplo, está usando isso para desbaratar aí quadrilhas aí de spammers, etc. e tal. A gente tem um interesse, como eu comentei também, muito do ponto de vista de rede, para saber iniciativas, por exemplo, como lá atrás de gerência de porta 25, começaram, por exemplo, na fase nacional desse projeto, quando ficou claro que assim que o Brasil estava sendo usado de laranja, né, né, nessa história, e que essa gerência da porta 25 seria muito efetiva para esse tipo de abuso, porque eles basicamente faziam isso, né? Então acho que dá aumenta o entendimento, acho, de como esses abusos estão sendo feitos aqui na infraestrutura brasileira, né? Pode falar.
Quando você fala em detecção de spam, entendo que toda abordagem está voltada à aplicação de e-mail. A minha pergunta é a seguinte: com a crescente desuso do e-mail no futuro, se vocês estão pensando em enxergar esse fenômeno em outras plataformas, por exemplo, de redes sociais, aplicativos de troca de mensagens, comunicadores interpessoais, etc.
É uma preocupação, sim. Eu diria até com o ponto de vista de disseminação de links maliciosos, né? Hoje é um problema para nós essa falta de visibilidade dessas plataformas. O projeto Spam Pots, eu não vejo hoje como ele poderia ser adaptado para isso, embora eu até discordo um pouquinho, vamos dizer, com a diminuição do e-mail. A gente não tem visto uma diminuição, acho que ele continua firme e forte, mas concordo com você que, além do e-mail, certamente outras plataformas estão sendo usadas. A gente definitivamente não está vendo uma diminuição de e-mail, né? Mas sim, eu acho que é um ponto de importante até para outras áreas nossas aqui, de, por exemplo, de resposta a incidentes. Como é que a gente consegue, vamos ver, ver phishing, outras coisas sendo disseminadas por redes sociais, né? Que hoje a gente está um pouco, depende muito de reporte de terceiros, né? Muitas dessas plataformas até têm APIs de consulta, mas são extremamente monitoradas do ponto de vista de número de consultas por dia. Versão free, versão paga, né? Então tem esse desafio, sim. Alguma ideia aí? Temos planejamento?
O que eu acho que é mais complicado, isso é um desafio, por exemplo, para ter uma ideia, não tem ninguém mais motivado a acompanhar isso, que são os bancos que estão sofrendo fraude, perdendo dinheiro. Mas as plataformas são fechadas, né? A gente não consegue monitorar. Então, assim, os fraudadores, eles de certa forma são clientes na plataforma e você teria que fazer parte da rede deles e você teria, então, ele é mais um trabalho de infiltração do que um trabalho como o nosso, que é completamente passivo, né? Tanto os spambots quanto os honeypots, eles são completamente passivos. A gente não anuncia, a gente não se infiltra, a gente realmente está só monitorando quem está passando, procurando, né? Então, no caso das redes sociais, é um ponto assim que a gente vê algumas instituições financeiras e é trabalho de infiltração mesmo. Você tem que ter uma pessoa que entra, entra no círculo tal, que põe lá o login dela, que daí começa a ser alvo de spam. Então, é um cenário bem complexo, né? A gente sabe que as plataformas em si poderiam fazer alguma coisa, mas acho que é muito difícil, mesmo com APIs, a gente conseguir fazer numa plataforma fechada a mesma coisa que a gente consegue fazer na internet, que os protocolos são abertos e é mais abuso de protocolo do que, na verdade, um serviço, né, que está sendo usado.
Talvez só como sugestão, a API do Twitter é aberta, né? É pública. Então, não sei, fazer um piloto, pensar em algum piloto a partir do Twitter, ou,
Twitter.
desculpa, ou eventualmente também do pelo próprio WhatsApp. Esse grupo da UFMG, eles desenvolveram um sistema de monitoramento de grupos públicos do WhatsApp. E o objetivo inicial é poder, enfim, ser um termômetro ali da disseminação de desinformação, conteúdos fraudulentos, mas pode também o mesmo sistema ser usado para detecção de links maliciosos.
Twitter a gente usa, a API pública, a gente usou bastante na época dos grandes eventos. Vários dos ataques, você conseguia procurar por, né, hashtag operação XPTO contra, né? É pública, mas tem certos limites, vamos dizer, de coisas que você consegue ter acesso. E Facebook é bem mais complicado. Facebook é bem mais complicado. Mas enfim, eu acho que é uma boa sugestão, sim, certamente está no radar, vamos dizer, de desafios futuros.
Posso fazer uma perguntinha?
Claro, claro.
A Cris estava falando do que os bancos são onde acontece, os sistemas dos bancos onde acontecem a maioria das fraudes e que o sistema é fechado. Mas você acha que existiria a possibilidade de haver uma comunicação ou um sistema de informação do que acontece no sistema deles, para o CERT, se isso tem algum interesse, não tem interesse, seria relevante a gente ter um acompanhamento disso ou não?
Eu acho que é muito relevante, até do que a gente conhece conversando com os grupos do Facebook e do Google via First, né, que é um fórum, até vou comentar mais depois. Mas eles são muito fechados, né? Eles querem muito que você reporte abuso para eles, mas eles não devolvem dados para o CERT. Inclusive, até foi um passo positivo no última conferência do First esse ano na Malásia. O Google fez uma sessão, ele teve uma sessão final dos Lightning Talks que ele fez aberto para que CERTs fossem lá pedir o que eles gostariam, né? Então, assim, uma coisa é você pedir o que você gostaria, outra coisa é se um dia eles vão fazer. Mas o Google, ele, por exemplo, é muito mais fácil lidar, por exemplo, com a parte de filtros de browser. A gente doa URLs de phishing para o Google, Firefox, tal, para isso entrar no Chrome, entrar. Então, isso é uma parte que até não está citada aqui, mas que a gente faz, né? Mas realmente, assim, Facebook, WhatsApp é muito mais fechado. Ali, eles até já participam do evento, já deram keynote, vão lá, mas você não consegue, e o negócio é cria uma conta, reporte no sistema. Mas essa é a dificuldade. Quer dizer, porque para os bancos, o que acontece? acontece é que tanto as conversas dos fraudadores estão sendo hoje via WhatsApp e Facebook, mas principalmente a disseminação dos links de malware está sendo via redes sociais, via comprometimento de conta, via explorar a confiança entre usuários. Então, e é bem interessante, por exemplo, a gente acompanhando alguns veículos de comunicação que de tempos em tempos fazem a sessão, tem rádios que eles têm todo dia, fake news do dia, né? Quase todas que eu ouço são fraude. Né? São fraudes via WhatsApp, são esquemas de corrente, mas que no fundo é para te levar numa página que você vai se infectar com malware, que aí vai te fazer alguma fraude depois. Então é muito interessante a gente ver que isso está muito grande, mas a gente não vê um diálogo assim, com as plataformas de querer passar isso para certs. Né? Tem muito de elas quererem tratar isso.
E não tem como, de alguma maneira, nesses fóruns todos que tratam disso, meio que institucionalizar uma comunicação dessa, é difícil.
É difícil, assim, eles guardam com chave de ouro o telefone, o e-mail, assim, você não consegue nem o cartão de visita deles, sabe? É meio que um... É difícil.
Pessoal, só uma última observação, eu esqueci aqui de mencionar na parte dos anepósitos distribuídos, algo que tem nos ajudado muito na discussão de IoT, tá bastante em voga, né? A gente construiu um emulador, né, um sistema que... parece, do ponto de vista do malware, parece ser um DVR, uma câmara todos esses sistemas estão sendo explorados, né, por esses malwares, então ele parece, do ponto de vista, né, fala o mesmo protocolo, fala telnet, tem senha ruim, e com isso a gente tem conseguido capturar exemplares de Mirai, Bash Elite, todas essas variantes de IoT que se propagam pela rede, e a gente está tendo bastante sucesso com isso. Estamos com 20, 30 exemplares novos todo dia, tá? Com esses exemplares na mão, a gente consegue ver como é que essas variantes estão sendo disseminadas, os comando e controle que eles se reportam, né? E com isso a gente consegue, por exemplo, para a nossa comunidade aqui no Brasil, passar mais dicas de como se proteger disso, né? Então a gente tem, por exemplo, usado os fóruns, os próprios fóruns do IX regional, por exemplo. A gente tem muito pequeno provedor, cara que tem seu AS lá com MikroTik, e a gente tem dado dicas práticas, né? O cara com seu NetFlow, o que ele pode ver na rede, como é que ele vê se dispositivos dele estão infectados com alguma dessas variantes aí de Mirai, etc. Em cima disso que a gente tem aprendido, vamos dizer, com esses exemplares reais todo dia, né? Então esse eu acho que é outro benefício aí do projeto. Vou passar de volta para a Cris então, que vai detalhar mais para nós aí essa parte de cooperação internacional.
E só complementando essa parte de honeypot, pode passar o próximo slide. A equipe da UFMG, a gente tá, hoje eles estão trabalhando com a gente para tentar desenvolver alguma ferramenta para analisar malware, né? Eles não estão mais só fazendo data mining em spam, a gente está... porque não existe nenhuma ferramenta para analisar malware de IoT. Então, malware de IoT não tem sandbox, não tem antivírus, não tem nada que dê para analisar. Então, é tudo na unha, e a gente está com vários alunos de graduação e mestrado tentando ver se eles conseguem fazer alguma coisa que pudesse automatizar essa análise para a gente não ter que fazer isso de maneira manual. Então, é uma outra coisa que a gente está fazendo com eles ali. Mas, entrando mais na parte de cooperação, tem vários fóruns internacionais que a gente coopera, mas os principais são o FIRST, né, que é o Fórum de Tratamento de Incidentes Global. A gente é membro desde 2002, a gente participa, na verdade, dos eventos desde 2000. E a gente tem tentado ter uma ação mais ativa e tentando influenciar muito as coisas do FIRST, porque é de lá que vem todos os padrões para tratamento de incidentes. Hoje, eu estou particularmente trabalhando nessa área que eles chamam de Education Initiative, que a gente está definindo um currículo mínimo de competências, habilidades para quem vai lidar com tratamento de incidentes. A gente está definindo quais são os serviços que um grupo de tratamento de incidentes deve ter, lista de competências. Então, isso tudo é um trabalho voluntário dos membros do FIRST, para que isso possa ajudar a indústria e a academia a preparar melhor profissionais para lidar com tratamento de incidentes, né? A gente tem trabalhado também no Membership Committee. A gente teve a Lucimara, que é uma das nossas analistas, ela foi escolhida para ser a chair da conferência em 2020. Então, a gente tem tentado ao máximo conseguir parceiros, conseguir visibilidade, e isso nos ajuda muito a ganhar ajuda e cooperação quando a gente tem um incidente envolvendo redes internacionais, né? Uma outra coisa que também a gente fez foi viabilizar a parceria com o LACNIC para que o First pudesse chegar também aqui nos países da América Latina, que a maioria não só não tem times, como eles não têm dinheiro para viajar para as conferências do First, eles não conseguem participar dos fóruns. Então, a gente viabilizou uma parceria em que o First vem até o LACNIC, faz um simpósio e a gente consegue envolver a comunidade regional na cooperação global de uma maneira que não envolva ter que ir até os eventos ou ser membro do First, né? E o LACCIRTES, né, que é a Reunião de Grupos de Resposta Acidente da América Latina e Caribe, ele é uma iniciativa bem bottom-up, quer dizer, ela é uma iniciativa que o LACNIC, o board do LACNIC deu o apoio para a comunidade de sala e coffee break, basicamente é isso. É isso que a gente precisava. E essa comunidade se reúne duas vezes por ano e agora ela está chegando num ponto de massa crítica, de querer formalizar, de formar uma sociedade. E dentro dessa comunidade a gente tem também lidado com boas práticas. Foi a partir dessa comunidade, com a comunidade do MOG, que é um fórum de antiabuso, que a gente criou o Fórum de Antiabuso da América Latina, que é o LAC, a AWG, a Lucimara é co-chair desse grupo, e agora nesse grupo que a gente está desenvolvendo aquela boa prática de requisitos mínimos para compra de roteadores de banda larga, né? Então é um trabalho grande que a gente está fazendo, que a gente espera que tenha impacto bom no Brasil, né? Tem também a rede de CERTs nacionais, né? Hoje o CERT-BR e o CETIR-GOV são membros. Isso, na verdade, é uma conferência anual que ocorre logo após a conferência do First, né? E lá a gente tem vários parceiros mais próximos, né? Times da Europa, o Japão, como o Klaus comentou, eles estiveram aqui ontem, que eles estão querendo estreitar mais laços de cooperação. E se vieram do Japão até aqui para passar um dia, conversar com a gente e voltar, então a gente vê a importância que eles dão de cooperação e o quanto que a gente está conseguindo. Foi uma pena, era para o Edilson estar aqui ontem também, ele não conseguiu vir, né, que era para o Kays ter participado da reunião, mas a gente apresentou o Kays e também conversou ali com as questões, né? Então a gente está tentando fazer essa cooperação, porque a gente sabe também que a maior parte das redes brasileiras não tem condições de fazer esses contatos internacionais, né? Hoje quem participa dos fóruns globais somos nós, o CETIR-GOV e o CAIS da RNP, né? E a gente tenta fazer esse elo de cooperação global aí. Próximo slide, por favor. E uma coisa que a gente tem tentado o máximo, né, é criar mais times no Brasil. Acho que o próximo slide não está pensando. Não, mas eu pedi o próximo slide.
Estava o internacional.
Aí, esse aí. A gente tem tentado ao máximo, né, criar mais times no Brasil. Uma coisa que é interessante, assim, a gente ainda tem organizações que não querem se anunciar como time de tratamento de incidentes. Por exemplo, a gente tem um banco no Brasil que a área de risco não quer que publique que eles têm um grupo de tratamento de incidentes. Todo mundo sabe que ele existe, todo mundo troca e-mail com eles, mas o Chief Risk Officer acha arriscado. Então a gente fala, bom, né, são coisas da maturidade que ainda não evoluíram o suficiente. A gente tem também muitos times que o governo está ajudando a criar na administração pública, que eles ainda não são públicos, eles ainda são meio que uma pessoa. Eles falaram, não, a gente quer estar mais maduro antes de anunciar. Tem vários em universidades também, né, que ainda não estão públicos, mas a gente sabe que existem. O pessoal do CAIS tem feito um trabalho grande de criar mais certos acadêmicos, né, nessa área. Próximo slide, por favor. E uma das coisas que a gente evoluiu em 2003, né? Porque a gente, em 99, começou a fazer reuniões setoriais para criação de times. E em 2002, a gente começou a ter demanda de treinamento. E ninguém no Brasil dava treinamento de tratamento de incidentes. Você tem pessoas com treinamento de segurança, a segurança básica, TCP/IP, falta, né? Podia ter mais. Hoje em dia, acho que a RNP é a única que tem consistentemente, né, na academia de redes, assim, TCP/IP básico mesmo, porque a gente vê que isso para a segurança é o que falta, base de redes, né? E a gente licenciou os cursos da Carnegie Mellon, porque parecia ser o melhor uso do nosso recurso, quer dizer, a gente não tem pessoal para criar material, mas a gente pode passar a experiência, e essa é uma experiência que deu muito certo, né? A gente tem, desde 2004, ministrado os cursos aqui no Brasil, e tem ajudado muito a treinar pessoal, principalmente do setor de infraestrutura crítica. A gente acabou treinando também outras áreas aí de tratamento de incidentes. Você pode voltar num slide, por favor? Que daí eu vou voltar um pouco mais na parte de Que eu tô achando que ele avançou dois, né? Eu é que avancei dois. Você volta dois slides? É o Carlinhos, né? Que tá voltando, não?
Ou a Natália?
Ah, a Natália tá remoto. Era voltar, Natália. Mais um. Ixi. Então, é que eu acabei pulando a parte de cooperação nacional aqui, eu me perdi nos slides. Exato, apareceu. É, o que a gente tem feito, quer dizer, a gente tem várias cooperações, né, que são quase que ponto a ponto, assim, né? A gente coopera muito com o CECIRT da Unicamp, o CECIRT da USP, com o CAIS, a gente tem parcerias não só do dia a dia de tratamento de incidentes, mas como de ferramentas, de material. É, tem alguns CECIRT de organizações financeiras também. Eu vi que não voltou para o slide que a gente queria, é o slide de cooperação nacional e iniciativas de destaque. Então, a gente tem hoje alguns fóruns que são um pouco mais formais, né? A Febraban, aí chegou. A Febraban, ela tem um grupo que agora faz parte da Febraban, mas ele começou como um grupo de reunião aqui nessa sala, inclusive, em 2004, que era os bancos querendo um campo neutro para se reunir, porque na época eles ainda não se sentiam à vontade de ir na casa do concorrente e a Febraban não dava apoio para eles se reunirem. Então esse é um grupo que a gente participa muito, e a gente hoje hospeda toda a parte de cooperação online, porque eles também não tinham onde hospedar. A gente está começando algo similar com o setor elétrico, a gente já começou a hospedar o fórum online deles também. Mas eles ainda não têm reuniões, então tá um pouco mudando. A gente teve esse ano um exercício cibernético lá conduzido pelo Condeciber, né? Ele é um exercício muito nos moldes do exercício da OTAN, então ele é muito mais focado realmente em conflitos entre países e não necessariamente acho que é o cenário mais realista de como acontecem ataques na internet, mas, né? Não entra em terrorismo, mas é mais assim, vamos resolver o DDoS, chama o general e ele ordena que o ataque para. Então, a gente sabe que não, infelizmente não é assim que acontece, né? Então, todos os setores, é carteirada. Então, assim, seria tão bom, né? Imagina se você pudesse chamar o soldado, para o ataque aí, né? Daí você para o ataque. Então, mas é um trabalho devagar que a gente, o CETIRGOV, a gente está fazendo com eles, que, olha, tem que envolver mais setores. Esse ano eles abriram um pouco mais, então chamaram as operadoras de telecom e a gente falava, gente, vocês estão falando de sequestro de rota BGP e não tem nenhuma operadora aqui, como é que você vai resolver isso, né? Então, eu acho que falta ainda uma compreensão exatamente de como funciona, mas está sendo um fórum que está envolvendo. Em 2019 vai ter de novo, já começaram as reuniões, né? Então isso também está drenando um pouco de tempo nosso participar aí. Porque tem muita reunião, muita preparação, mais o período, né? Então a gente está trabalhando nisso. E teve também, claro, as atuações nos grandes eventos, né? Eu queria pedir agora para passar, desculpem aí o atrapalho com os slides, para o slide da cartilha, né? Na verdade, eu coloquei a cartilha, todos vocês já conhecem, acho que é um dos materiais mais conhecidos que a gente tem, né? Mas a gente queria ter lançado esse ano uma versão nova, só que tem muito conteúdo novo para entrar e são conteúdos que estão mais complexos, a gente está tentando parceiros para revisar, mas a nossa expectativa é que primeiro semestre do ano que vem a gente tenha uma cartilha nova, com uma nova cara, sei lá, um pouco mais moderna, né? E fascículos novos, né? Então, próximo slide, por favor. Esse ano, a gente focou, fim do ano passado, em backup e no início desse ano em boatos, né? Porque a gente viu que foram assuntos que são super antigos, né? E a gente falava de boato, de notícias falsas na internet desde a primeira versão de 2000, mas esse ano ela retomou, né, com toda a questão de fake news, então a gente fez um fascículo mais atualizado. Próximo, por favor. A gente tem um material de crianças também, que ele teve uma popularidade muito maior do que a gente imaginava. E o nosso foco, né, foi não tentar falar de coisas tão comportamentais, mas também tentar apresentar para as crianças os termos que ela vai se deparar no celular, que ela está vendo no tablet, que o antivírus vai botar na cara dela que tem um vírus, ela se aculturar. E a gente tem recebido assim muito feedback positivo, muito, tem escolas que mandam as redações que as crianças fazem, a gente está tendo retorno e a gente vê que elas estão pegando o que importa, né? Que tem a galera do mal, a galera do bem, que malware é ruim, que se o antivírus falar que tem problema é para falar com o pai e a mãe, e o foco é essa criançada de 8 a 12. Né? A gente teve aqui em São Paulo duas escolas particulares que a gente fez uma versão com o logo deles, eles estão usando isso em sala de aula. A gente distribuiu isso para todos os professores de informática da rede municipal de São Paulo, que para eles pelo menos terem o material e poder usar as versões online com as crianças, né? Junto a gente também entrega a pesquisa TIC Kids, todos os materiais que a gente tem também de TIC Educação, né, para tentar atingir os professores. E a Miriam, que é a autora desse material, ela tem participado junto com aquelas iniciativas da SaferNet, junto com a assessoria jurídica de educação de professores. Né? Então, é um pedaço só, mas é uma das partes lá, é uma atividade que faz parte desse nosso material de crianças. Próximo slide. A gente já está terminando. Nessa linha de materiais, né? Para materiais técnicos, a gente sempre focou no que não está sendo feito por ninguém outro. Quer dizer, a gente não quer fazer algo que outros já fazem. Então, é uma decisão consciente nossa que a gente não lança alertas ou advisories, porque a gente não tem pessoal para isso. Então, a gente tem outros times que fazem isso. Então, a gente tenta cobrir mais a parte de boas práticas e prevenção. Né? E hoje essa parte de boas práticas de prevenção técnica, a gente incorporou muito isso, principalmente negação de serviço, notificação de incidentes, serviços que permitem amplificação como parte da internet segura. Eu vou passar para o Klaus, que ele vai comentar um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo dentro daquele projeto. Acho que o Gilberto apresentou já aqui sobre o projeto, né? Pensar o que a gente está fazendo.
Próximo slide, por favor. Então, pessoal, nesse contexto então do programa para uma internet mais segura, né, isso o Frederico e o Milton estão à frente aí do projeto, e ele vai fazer um ano aí do lançamento. Ele foi anunciado, né, na semana de infraestrutura do ano passado. Então, dentro das várias ações, quer dizer, o que que coube a nós aqui, o que a gente do CERT está fazendo? A gente está ajudando então com um portal de visualização aqui de métricas, né, para a gente poder acompanhar o progresso daí do projeto. Então, isso é um site que a gente está mantendo aqui internamente. Basicamente, a gente está acompanhando, por exemplo, todas essas métricas com relação à amplificação, que é um problema grande, onde redes brasileiras estão, na verdade, contribuindo para ataques de negação de terceiros, né? Estão servindo aí para amplificar esse tráfego. Então, a gente está fazendo notificações semanais, estamos falando de milhares de ASs por semana que a gente está contactando, listando todos os IPs daquele sistema autônomo, dizendo por que determinado protocolo é problemático quando mal configurado, né, e dicas de como testar e configurar corretamente. Também estamos acompanhando os dados do projeto Spoofer CAIDA, que mede aí a habilidade de diferentes redes de gerar tráfego espufado, né? Então, a gente também está contactando várias redes brasileiras que ainda permitem esse tipo de tráfego. E só para ilustrar, acho que um resultado positivo, pessoal, no material de vocês aí do relatório de atividades de 2017, lá na página 34, a gente já tinha alguns protocolos que a gente mencionava, número de IPs e número de ASs que tinham problemas aí de amplificação, né? E aí a gente trouxe alguns dados mais recentes, tá, desse ano, pessoal. Então, por exemplo, um dado muito positivo: no protocolo SNMP, que é um protocolo que permite amplificação, tipicamente ele vem ligado por default em CPEs, né, domésticos, a gente tinha uma única operadora que tinha praticamente 500 mil de IPs, só um AS brasileiro que permitia amplificação de SNMP. Tá? A gente fez várias reuniões com eles, mostrou o problema, e esse dado foi muito interessante. Se a gente olhar o dado total de SNMP de outubro, ele sai assim de 500 mil de IPs para 160 mil. Tá? Então, ainda é um número alto, mas pelo menos este único sistema autônomo fez a lição de casa. No caso deles, eles tinham um firmware de um CPE em particular que vinha por default com esse serviço aberto. Eles contactaram o fabricante e, claro, como eles têm centenas de milhares de clientes, com essa correção feita, resolveu o problema. Então, assim, um único sistema autônomo. Então, isso tem demandado também, claro, reuniões pontuais e notificações semanais. Então, a gente tem basicamente um esquema de rodízio toda semana, é um protocolo diferente que a gente notifica aí milhares de AS brasileiros. Então, é um trabalho, assim, requer paciência, mas a gente está fazendo. Então, era mais para ilustrar um pouquinho aí dentro dessas iniciativas da internet mais segura e o que o CERT tem feito. Eu acho que era isso.
Obrigado.
Era isso, a gente terminou já, só para comentar, se tiver algum comentário, pergunta, a gente está...